nós temos a participação da doutora reumatologista Tamara Mussini, que participa conosco para a gente falar sobre um assunto muito interessante, que é a respeito de uma doença rara, que é o lúpus, né? Então, foram feitos aí um estudo internacional a respeito, né, de uma droga desenvolvida contra o lúpus, e esse trabalho teve a participação da médica gaúcha, que a gente vai conversar agora, a doutora Tamara, que analisou um grupo aí de pacientes brasileiros, né? E a grande questão que podemos pegar como gancho é a questão da baixa disponibilidade de alternativas para o tratamento dessa doença, tanto aqui no Brasil como no mundo. Doutora, inicialmente, muito bom dia. Obrigada por ter aceito o nosso convite, pela tua disponibilidade. Inicialmente, a gente começa falando sobre o que é essa doença, o lúpus, e por que que ela é tão rara.
Bom dia, tudo bem? Eu que agradeço o convite para participar, então, dessa entrevista, que eu acho que é sempre, sempre interessante falarmos sobre doenças, tratamentos, né, e esclarecermos a população de uma maneira geral.
Tá
Então,
certo.
o lúpus realmente é uma doença que, apesar de rara, ela causa um impacto muito grande porque ela afeta pessoas jovens, especialmente mulheres. Na sua idade, que a gente chama de idade reprodutiva, né, dos 15 aos 45 anos, é o maior pico de incidência. E isso gera um impacto muito grande na vida dessas pessoas, tanto pessoal quanto profissional.
Doutora, como que essa doença comete, né, em função do que ela acontece, e ela afeta mais homens ou mulheres, e qual a faixa etária?
Ela afeta 9 vezes mais mulheres do que homens nessa faixa etária que eu comentei, que é a idade reprodutiva, então dos 15 aos 45. Ela afeta pessoas de qualquer idade, mas antes dos 15 e após os 45, essa proporção diminui um pouco. Essa relação acaba sendo 4, 5 mulheres para cada homem, né? O que nos mostra que existe um fator hormonal aí bastante grande. E ela é uma doença autoimune, ou seja, nosso sistema imunológico contra o próprio organismo, mas é uma doença também chamada sistêmica, ou seja, ela pode acometer o organismo como um todo. E isso faz com que ela possa ter as mais variadas manifestações. Cada pessoa vai ter um lúpus diferente uma da outra. E isso é uma das coisas que dificulta um pouco a possibilidade de fazer pesquisa nessa doença, porque a gente tem que agrupar pessoas mais parecidas para poder enxergar melhor os resultados, né?
Tá certo. Doutora Tamara, o que é o lúpus exatamente? Qual o principal diagnóstico do lúpus? E até mesmo como as pessoas podem identificar essa doença?
Isso. O lúpus, então, é uma doença crônica, autoimune do nosso sistema imunológico e sistêmica, que ataca o corpo como um todo. Ela pode se manifestar de formas muito variadas, mas existem algumas características que sempre nos chamam mais atenção, como, por exemplo, algumas manifestações de pele. Ela é uma doença que piora com a exposição dos raios ultravioleta, que vem do sol e de algumas outras fontes também, de radiação, mas especialmente o sol, podendo causar manchas vermelhas, e é muito comum a mancha que é conhecida como asa de borboleta, que pega a região assim da bochecha e do dorso do nosso nariz. Então, uma pessoa que fica muito sensível ao sol, com lesões de pele, com manchas vermelhas, ou às vezes até elevadas, assim, mais levantadinhas, né, que podem arder, tem que sempre buscar esse diagnóstico. Outras alterações podem ser dores nas articulações, dificuldade de movimentar elas pela manhã. A gente chama isso de rigidez, né? Quando as articulações, as juntas ficam travadas. Uma queda de cabelo muito forte, que pode chegar até a levar áreas da cabeça, assim, que tu enxerga o couro cabeludo. Alguns sintomas que a gente chama gerais, assim, cansaço, fadiga, falta de disposição, febre, falta de apetite, pode até ter perda de peso inicialmente. E como pode ver, assim, são alterações que não são específicas da doença, podem acontecer em outras situações. Mas quando a gente junta duas, três ou quatro dessas manifestações que eu citei, a gente sempre tem que levantar um alerta e buscar atendimento, buscar investigação.
Doutora Tamara, o lúpus, ele tem a cura total ou não? Que a gente tenha um tratamento?
Ele não tem cura, ele tem tratamento, e o objetivo do tratamento é deixar a doença que a gente fala em remissão, adormecida, sem manifestações. Isso é o que a gente busca sempre.
Perfeito. Doutora, agora falando em si a respeito desse estudo internacional em que você participou, que fala sobre uma droga desenvolvida contra o lúpus. Eu gostaria que você detalhasse mais para a gente a respeito desse novo medicamento.
Isso é bem interessante, tá? Essa medicação, ela se chama Belimumab, o nome comercial dele aqui no Brasil é Benlysta, e ele veio assim, quando foi lançado, ele foi lançado, na verdade, aqui no Brasil, foi aprovado pela Anvisa em 2013, ele já existe no mercado desde 2013. Mas é um medicamento de muito alto custo e ele não está ainda presente tanto no SUS, assim, dentro dos medicamentos especiais, e nem no rol da ANS, que é quem define se os convênios pagam ou não a medicação. Por isso que ele acaba não sendo tão utilizado e tão difundido. Mas o lúpus é uma doença que não tinha aprovação de uma medicação específica para ele quando lançaram o Belimumab durante 50 anos. O último medicamento aprovado para o lúpus tinha sido a hidroxicloroquina, que agora está tão famosa aí com a COVID, mas ela é extremamente importante para quem tem lúpus. E depois de 50 anos foi aprovado esse medicamento, então ele veio assim com uma esperança para esses pacientes muito grande. E como eu falei, acaba não está sendo tão usado, porque o acesso pelo custo é difícil. Mas foi feito um estudo, então, multicêntrico, ou seja, de vários locais do mundo inteiro, incluindo aqui o Brasil. Esse estudo se chamou BASE, e no mundo todo selecionou mais de 4 mil pacientes. E foram comparados, então, pessoas que vinham com seu tratamento padrão do lúpus, ou usavam essa medicação, ou usavam um soro de placebo, né, que é um soro que não tem o remédio dentro, para comparar. Então, para avaliar se tinha alguma... se desenvolviam esses pacientes mais efeitos colaterais, assim, que o esperado nos estudos de aprovação dele, que são sempre estudos um pouco menores, né. E não se viu, assim, uma diferença muito grande, viu que o remédio é bastante seguro, ele tem, obviamente, um pouco mais de reações alérgicas do que o placebo, que não tinha medicação nenhuma, e alguns pacientes que têm já um quadro de depressão, de risco de suicídio, pode ter tido um leve aumento, então, mas isso a gente já sempre cuidou muito dos nossos pacientes, né? Uma avaliação dessa parte psicológica, psiquiátrica, de depressão, e acompanhamento mais de perto desses pacientes para usar qualquer tipo de tratamento.
Doutora, não querendo fugir do assunto, mas acredito que bastante pertinente, você falou a respeito do uso da cloroquina, que é usado no tratamento do lúpus, isso?
Exatamente.
Tá. E, doutora, quanto a isso, né, a gente sabe que o nosso cenário aí de pandemia, enfim, desde o ano passado, né, a gente tem aí o tratamento, muitos médicos usam, há quem não usa, então há prós, né, e contras ao uso da cloroquina. Qual a tua opinião a respeito da cloroquina em pacientes aí com COVID e até mesmo o kit anti-COVID em que a cloroquina está incluída?
Na verdade, não é nem propriamente uma opinião, mas uma questão de evidência científica, né? Não existem evidências científicas, tanto para cloroquina, quanto para os outros remédios do kit COVID, que existe evidência, inclusive científica, de que já não funciona, já tem estudos bem desenhados de que não funciona, né? Infelizmente, a gente vive uma pandemia e um caos, né, do sistema de saúde atualmente, e um medo muito grande de todo mundo, e é compreensível que se tente buscar remédios e tentativas, não digo mágicas, mas enfim, resolutivas, mas infelizmente não existe. O que existe atualmente é prevenir, né, evitar o contágio com as medidas de distanciamento, de uso de máscara, de higiene de mãos e agora ainda da vacinação.
Ok. Doutora, temos algumas recomendações para que se evite aí o lúpus ou alguma outra indicação?
Na verdade, a gente não tem, assim, como prevenir, tá? O lúpus é uma doença que ela tem vários fatores, várias causas associadas. Então, ela vai acontecer numa pessoa que já tem uma tendência genética, ela tem lá, não é um gene único, são vários genes que unidos podem deixar essa pessoa mais predisposta a ter a doença, e aí ela pode sofrer gatilhos que podem ser do ambiente, por exemplo, como eu citei, radiação ultravioleta, ela é um gatilho para iniciar a doença. Algumas infecções virais podem ser gatilhos, que a gente nem sempre não vai poder evitar que aconteçam, né? Mas existem coisas que a gente pode fazer que são hábitos de vida saudáveis. Um deles, que sabidamente é um gatilho, é o cigarro. É claro que o cigarro não vai causar lúpus em todo mundo, ele pode ser um gatilho naquela pessoa que já tem uma tendência genética a ter. Então, é mais um motivo ali da lista de todos os malefícios do cigarro, né, não fumar. Além disso, quem tem lúpus e fuma também tem uma dificuldade maior de que o tratamento funcione, o cigarro dificulta a ação dos remédios. Então, o cigarro deve ser totalmente suspenso em quem tem lúpus e evitado para quem quer ter uma vida saudável, né, e não ter doenças em geral. Essa é mais uma delas que a gente pode evitar o surgimento tendo hábitos saudáveis. Alimentação também adequada, não ter excesso de peso, fazer exercício, todos esses hábitos de vida, eles nos protegem de uma série de doenças, inclusive de doenças autoimunes.
Tá certo. Doutora Tamara Mussinic, agradeço, né, a tua disponibilidade em nos atender. Não sei se a senhora teria algo a mais para complementar, por favor, fica o espaço.
Tá, eu que agradeço. E eu queria só comentar assim, que isso é um esclarecimento sobre a doença, não é para gerar um medo do lúpus e sair atrás de fazer exames para ver se tem, porque a gente não tem assim, um exame que faça que vai dizer se tem lúpus ou não tem. É uma soma desses fatores clínicos, desses sintomas que a pessoa possa ter, e aí na suspeita de ter lúpus a gente pede exames mais específicos. Mas ter o exame, por exemplo, o FAN, o fator antinuclear, que muitas vezes as pessoas dosam, fazem no nos seus exames de sangue, dá positivo e se apavoram, isso não necessariamente significa que a pessoa tenha lúpus. Isso é bem importante de comentar.
Doutora, uma curiosidade que me surgiu aqui agora, a nossa população, a gente tem um número alto de pessoas que têm lúpus aqui no Rio Grande do Sul e a nível de Brasil, tem como passar esses dados para a gente?
E eu não tenho aqui em mãos agora para te dizer, mas eu posso te passar sim, tá? Não é um número muito alto, tá? É uma doença que ela é rara. Mas a gente tem um grupo bastante mobilizado dessas pacientes com lúpus. Elas são bem organizadas, elas buscam sempre melhorias no seu tratamento, e isso faz com que pareça ter um número maior do que realmente, né, comparado à população. Mas ela é uma doença, assim, a gente tem dados gerais, assim, do mundo, é uma doença que é bastante rara, assim, de 0,002% na população, mais ou menos.
Tá certo. Doutora Tamara Mussenik, reumatologista, eu agradeço a tua participação com a gente aqui na nossa programação.
Eu que agradeço o convite, fico à disposição.
Com as informações direto da redação, Luzia Camargo.